quadro Bueno Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Atenção, senhores passageiros. Em instantes, estaremos pousando no Brasil.
No Brasil? No Brasil? Tem certeza que é no Brasil?
Afirmativo. No estaremos Brasil. Pousando no Brasil.
Logo no Brasil? Então, por favor, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Mais, pelo amor de Deus. Ai, eu preciso me... Ai, é o país mais contaminado do mundo. Ai, tá bom. Ai. Que preconceito, cara, que preconceito. Só porque o Brasil tá na vanguarda do covideiro, só porque o Brasil é uma ameaça mundial, agora tu vai me dizer que o Brasil é sujo, que o Brasil é sólido? Pois fique sabendo que o Brasil é um dos países mais asseados, mais limpos do mundo. Sim, mais limpos do mundo. É, tanto é que eu digo isso e lavo minhas mãos. Sim, porque tem pessoas que fazem pilates e eu faço pilatos. Sabe o que significa fazer pilates? Significa o seguinte: tu destrói a vida de alguém e aí depois tu lava as tuas mãos. E em seguida também seco as tuas mãos. Então eu lavo as minhas mãos e eu seco as minhas mãos e te garanto que o Brasil é um dos países mais asseados do mundo. E ainda digo isso com rima. Que beleza, o Brasil é a pátria da limpeza. É isso aí, cara. Tu acha, tu tá acostumado, que país sujo que é o Brasil. Mas quanta sujeira, mas quanta roubalheira, mas quanta imundice. É porque tu não sabe a real e a verdadeira natureza do Brasil, cara. O Brasil é um dos países mais asseados do mundo. E é verdade, não tô brincando. Tu tá falando com um cara que escreveu o livro Passado a Limpo, a história da higiene pessoal no Brasil. E é ela que eu vou te contar a partir de agora. Então tu penteia bem esses teus cabelos, tu escova bem esses teus dentes, tu tira todos os tatu do nariz, tu tira as remelas, tu limpa as unhas e tu te prepara para uma jornada de limpeza que vai terminar, inclusive, com a limpeza do dito cujo. Então, eu tô te falando, cara, o Brasil é a pátria da limpeza. Que beleza, que beleza. E desde o início, desde o primeiro dia, porque você está diante de um homem que criou a melhor frase para definir o descobrimento do Brasil. Os homens peludos estavam na proa. Os homens pelados estavam na praia. Hein? Hein? Os homens peludos estavam na proa, os homens pelados estavam na praia. E, cara, foi um encontro, um choque de civilizações, e uma era imunda e a outra era limpa. Sim, porque os portugueses que estavam chegando no Brasil, além de barbudos e cabeludos e fedidos e imundos, tomavam de um a dois banhos por ano. Sim. Você sabe, o banho foi inventado lá, onde tudo foi inventado lá, no Crescente Fértil, né? Na Babilônia, na Síria, no Egito. E esses caras tomavam banho, eram asseados. Os gregos tomavam banho, os romanos tomavam banho. Só que daí naquelas termas romanas, sabe como é, né? Terma romana, hein? Hã? Já foi numa terma? E aí começou a rolar aquela descontração nas termas, e isso redundou o quê? Na queda do Império Romano. E aí vem a chamada Idade Média, a Idade das Trevas. Falando sério, sem piada. E aí a Europa entra num redemoinho de destruição da civilização e da cultura, e vem a ascensão da igreja, e se juntam duas coisas. O advento da peste, especialmente da peste negra, Covid, não, essa é outra. A peste negra de 1470, né? A peste bubônica, que era invisível, que não se sabia de onde é que vinha e que provavelmente não tinha nada a ver com a imundice das cidades medievais europeias. Claro que não. Ela tinha a ver com o fato das pessoas tomarem banho, e quando tomavam banho, os poros se abriam, se dilatavam, especialmente em águas aquecidas, e a peste entrava por ali. Era o que diziam os médicos. Era o que os médicos diziam. Então se juntou duas vertentes. A vertente da igreja, né? Vem a ascensão da igreja católica, apostólica, romana, que decide que tu não deve ficar pelado ali, tocando no teu corpo, alisando o teu corpo, passando sabonete no teu corpo, etc e tal, que pode despertar maus pensamentos. E a versão médica, que dizia que a peste penetrava pelos poros. Então eles recomendam que você desenvolvesse uma grossa camada protetora de cascão, de forma que a peste não penetrasse. E aí eles não tomavam banho. Mas para não dizer que era o povo mais imundo do mundo, eles trocavam de roupa, eles achavam que a limpeza estava na roupa. Só que trocavam de roupa quando estavam no continente, né? Navegando 50 dias, 80 dias, 90 dias, ninguém trocava de roupa. Então os caras chegam no Brasil imundos, fedidos, né? Suados, cabeludos, barbudos, e encontram os índios pelados e depilados. Porque os indígenas brasileiros, além de tudo, achavam que uma das formas de diferenciar os humanos dos animais era os humanos não terem pelos. Então eles usavam a língua de pirarucu. Língua de pirarucu! Que é áspera, né? Depois de seca, depois de cortada do pirarucu. E raspavam todos os pelos. E com mariscos e tal, né? Com uma gilete eficiente. Então, tanto é que o Caminha descreve as índias não apenas como peladas, mas como depiladas, e presta bastante atenção nelas naquela passagem clássica da carta de Caminha, né? E os indígenas brasileiros tomavam de 5 a 8 banhos por dia, todos os dias, todos os dias. E os portugueses, um por ano, né? Então já é um choque que começa aí. E se hoje o brasileiro de fato é um dos povos mais asseados do mundo, mesmo com todo esse desequilíbrio social, mesmo com toda a desigualdade do país, mesmo com toda a pobreza, né, que afeta 25 milhões, 30 milhões de brasileiros, o brasileiro herdou dos indígenas uma tradição de asseio, de limpeza corporal. Tanto é que as pesquisas mostram que 96% dos brasileiros tomam banho todos os dias, ou pelo menos sempre que podem, ao passo que apenas 3% dos brasileiros tomam de 4 a 6 banhos por semana. E apenas 1%, 1,5% dos brasileiros toma menos que 3 banhos por semana. Né? Além de tudo, né, tomar banho, vocês já sabem, meio que pressupõe sabonete. O Brasil é o quarto maior, ou era, né, porque esses dados que eu estou te dando, eles se baseiam nesse meu extraordinário livro, né? Passado a limpo, a história da higiene pessoal no Brasil. Não adianta procurar que não tem para vender, era uma edição fechada aí de uma grande empresa, etc e tal. Mas os dados, infelizmente, caíram muito com a Covid, né? Porque as pessoas não têm dinheiro nem para comprar sabonete. O Brasil chegou a ser o quarto maior consumidor de sabonetes do mundo, né? 15 sabonetes per capita por ano. É um prodígio. É muita gente, sabe? É muito sabonete, né? Só que daí, inclusive, deixa eu te contar uma, tu que tá aí nesse lado aí, ó. Uma história impressionante. Não tem pão, comam brioches. Eu vi uma entrevista na Globo News que o cara chega pra um cientista e diz assim: e as pessoas que não têm água corrente nem sabonete nas suas casas, mas precisam lavar as mãos por causa da Covid, como agem? Aí o cara fica meio assim, né? E daí responde: álcool gel. Que é igualzinha a piada, né? Não tem pão, come brioches. Se o cara não tem água corrente, não tem sabonete, como é que ele vai ter álcool gel? Né? Álcool em gel. Uma loucura, né? Então isso tudo mudou. Mas mesmo assim, existe esse ímpeto do brasileiro pela higiene, né? E quando você fala em higiene corporal, ela envolve muitas coisas. Claro que, assim, o cabelo, por exemplo. Qualquer pessoa decente usa o cabelo curto, entendeu? O cabelo comprido é sinal de rebeldia, é sinal de que o cara é meio hippie, é sinal de que o cara não cumpre as regras, é sinal de que o cara é um desviante, é um marginal. Nunca confie numa pessoa de cabelo comprido, especialmente se o cabelo não estiver sedoso, se não estiver, assim, com shampoo, né? Cara, o Brasil foi tudo isso antes da pandemia. O sexto maior consumidor de shampoo do mundo. Shampoo é uma palavra indiana, que quer dizer liso, que quer dizer macio e sedoso. Liso, macio e sedoso, tudo numa só palavra. Né? Os indianos tinham shampoos de ervas antes de Cristo. Né? Toda a indústria da higiene pessoal é uma invenção basicamente americana. Todo, assim, você encontra pasta de dente e escovas de dente na China antiga, no Egito antigo. Você encontra ungüentos e produtos que tiram o cheiro de corpo nas civilizações antigas. Mas como indústria, como um produto que você encontrava no supermercado e pode comprar, isso é uma invenção americana do período de entreguerras e especialmente do pós-guerra. É a partir do pós-guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial, que os americanos impõem ao mundo, menos a Europa, que continua chafurdando na sujeira pessoal, porque, cara, vamos combinar, né? Tem uma longa tradição de descaso e de desleixo com a higiene pessoal na Europa. Né? Não é piada aquela história de francês, de inglês, que toma um pouco banho, porque toma um pouco banho, né? Não é nenhum preconceito, é um conceito, é um fato, né? Né? E os americanos impõem ao resto do mundo e até à Europa a noção de que o corpo asseado e o cara limpo, o cabelo escovinha e a barba feita são sinônimos de sucesso na vida pessoal. E junto com isso vem a avassaladora indústria da higiene pessoal, que vai se juntar com um hábito indígena brasileiro. Porque os indígenas brasileiros, cara, escovavam os dentes com juá, sabe? Raiz de juá. Limpavam os dentes com juá. Os indígenas brasileiros, eles piram com os pentes europeus porque eles viviam passando óleos vegetais nos seus cabelos, nas suas longas melenas. Porque eles não tinham cabelos no corpo, mas eles tinham cabelos na cabeça, compridos, né? Eles, as tesouras também lhes encantam porque eles cortavam suas unhas, sabe? Eram povos muito, muito, muito ligados ao asseio, à higiene pessoal. Né? Agora, quando tu fala de higiene pessoal, te remete especificamente para quê? Tu sabe, né, cara? Te remete aos dejetos que os seres humanos têm que tirar dos seus corpos para ficarem limpos por dentro. Então você sabe que todos os humanos fazem xixi e fazem cocô. E a gente ingressa agora nesse território fabuloso da escatologia. Porque o xixi... As cidades europeias medievais tinham um cheiro insuportável de cocô e xixi, porque todo mundo fazia cocô e xixi, ou na rua, ou em baldes dentro de casa. E tem uma história tão louca que em Portugal, já escrevi isso no meu livro A Coroa, a Cruz e a Espada, você podia, estava autorizado a jogar os dejetos, o cocô e o xixi, as águas usadas, pela janela, contanto que antes gritasse 3 vezes, água vai, água vai... Água vai e vup, né? Quem jogasse sem avisar era multado, né? Então as vielas tinham um caimento assim pro meio, o meio fio ficava no meio da rua, né? E escoava por ali toda uma massa de cocô e de xixi, e que fazia com que as doenças, as pestes, desgraçassem ainda mais, poluindo as próprias águas. Até que foi inventada... Né? Lugares onde você podia sentar e fazer o cocô sentado, né? Em algo de madeira, e embaixo tinha um balde, só que aí tinha que depois se desfazer do balde. Né? A primeira invenção desse tipo foi feita para a Rainha Elizabeth em 1577. Ela foi a primeira que teve um lugarzinho fechado assim com um trono. Ela tinha 2 tronos, esse trono e o outro trono, né? Mas tinha que se livrar desse cocô e desse xixi. E no Brasil, no Rio de Janeiro, tem um maravilhoso episódio dos escravos chamados tigres, sobre os quais eu já fiz uma pílula há 1 milhão de anos atrás. Os tigres eram os escravos encarregados de levarem na cabeça ou nos ombros as grandes barricas ou baldes com os dejetos dos seus senhores, especialmente cocô num molho de xixi, boiando, uma maravilha. E eles eram chamados de tigres, dizem, porque eles viviam rajados com aquela substância que ia caindo, porque ele só levava o balde quando ele já estava transbordando, então ia escorrendo. E é uma maravilha que você acha que é uma época primitiva, mas não é. Porque sabe onde é que eles jogavam esses dejetos? Claro, no mar. Mas sabe em que lugar do mar? Na praça Dom Manuel, que é onde hoje é a Praça 15, na frente do Palácio do Governo. Praia de Dom Manuel é a atual Praça 15. Ali na Praia de Dom Manuel ficava o Palácio dos Vice-Reis, que depois virou o Palácio Real, que está lá até hoje. Então você podia fazer cocô e jogar na frente do Palácio do Governo. Tu não quer me dizer que é uma coisa muito superior? Não quer me dizer que é um momento muito, muito mais avançado da história? E tem outra. Esses escravos, né, eles eram os seus próprios senhores, diziam, ó, quando se estiver passando na rua o fulano de tal, tu tropeça e deixa todo o cocô cair nas pernas dele. Ou então, tu faz de conta que tropeçou na frente da casa do cara. E daí, claro, que o escravo levava lá umas bordoadas, umas chicotadas, mas tu não podia bater no escravo do outro. Era contra a lei. Tu não podia, só o próprio senhor poderia bater no próprio escravo, entendeu? Então o cara levava lá uns tapas, mas aí o dono dele dava uma... O senhor dele dava uma recompensa pro cara ter jogado cocô na frente da casa do outro. Quer dizer, que maravilha, né? E falando em cocô e quebrar o corpo, porque se dizia quebrar, ir aos pés, por que se chamava até pouco tempo ir aos pés? Porque as pessoas se acocoravam, né, e encostavam a parte de trás das coxas nas barrigas, das pernas e nos próprios tornozelos e faziam, que aliás é a forma correta de se aliviar, né, vamos combinar. E também quebrar o corpo, que é o Dom Pedro I quebrando o corpo. Porque você sabe que quando ele recebeu as cartas do José Bonifácio e da Dona Leopoldina, ele estava à beira do Riacho Ipiranga quebrando o corpo para atender pela 8ª vez naquele mesmo dia a mais um chamado da natureza. Porque ele tinha comido uma comida excessivamente temperada no jantar da noite anterior, tinha bebido aquela água salobra de Santos, tinha montado numa mula, tinha tido um tremendo desarranjo e estava fazendo cocô na beira do Riacho Ipiranga. E eu quero dizer para ti o seguinte, que os únicos seres que fazem cocô na água são os peixes, que estão autorizados a fazê-la, e os humanos. E os humanos, porque nenhum animal, nenhuma mula, nenhum burro, nenhum jumento faz cocô na água, porque o burro, o jumento e a mula pensa, eu não vou fazer cocô nessa água porque depois eu vou beber. Então, intuitivamente, não fazem cocô na água. Só os humanos fazem cocô na água. E quando não fazem diretamente, o fazem no chamado water closet, o WC. Tu deve saber, né, que WC quer dizer water closet, né, que é o quarto de banho. Né? Quando se inventou um quarto para tomar banho e um quarto para se fazer cocô com a privada, se inventou a privada com o botão de descarga, que é a invenção mais escrota do mundo. E eu vou te comprovar que é a invenção mais escrota do mundo pelo seguinte, porque tu vai ali, faz a única coisa que todo humano faz, que é a principal característica do humano, que é fazer cocô, e aí depois de fazer o cocô, tu aperta um botão e diz assim, não é comigo. Aí tu faz Pilatos. Né? Que nem eu fiz no início aqui, tu faz Pilatos, tu lava as tuas mãos. Não é comigo. Só que essa água vai pro esgoto, pra canalização e vai pro Guaíba, que tá aqui na frente da minha casa. Vai pro Tietê, vai pro Rio da Carioca, vai pra Guandu, que depois é a água que tu vai beber. Então aqui nesse livro tem um escritor holandês que ele diz o seguinte, se eu pegasse um jarro com água, que você já viu nesse episódio, fizesse xixi nele e depois bebesse, você ia dizer que eu estou louco. Mas é isso que a gente faz todas as vezes em que dá a descarga. A descarga é a mais mau caráter das invenções humanas. Porque isso, tu te livra de um problema e diz, não é meu. Mas é claro que é teu, é nosso. Né? E o Brasil, embora tenha essa coisa da higiene pessoal, né, ele tem essa coisa da falta de saneamento básico. Cara, daria para fazer um episódio de uma hora. Porque dá para falar do CC, o cheiro de corpo. Evite CC, na Avenida Rio Branco, evite o cheiro de corpo, que é o famoso sabonete Lifebuoy, que é um sabonete famoso americano dos anos 40, 50 no Brasil. O CC, o cheiro de corpo, né? Aqui no Rio Grande do Sul chama-se asa, né? Que é o cheiro aqui quando tem um anão morto debaixo da tua... Bem que a gente podia pôr um anão morto aqui, né? Pra representar um anão morto debaixo da tua axila, né? E a famosa bromidrose. Bromidrose é dose. Sabe o que é bromidrose? É o chulé. É o cheiro do pé, aquele que dá no tênis. Sabe o que quer dizer chulé? Vem da palavra cigana chulo. Chulo quer dizer algo nojento. Porque chulé é nojento, né? Eu não é nojento, chulé. Então, cara, a gente poderia falar do chulé, do CC, dos dentes, mas a gente tem que falar de um assunto muito mais sério. De um assunto dramaticamente sério, que é o câncer de pênis no Brasil. O Brasil é um dos campeões mundiais do câncer de pênis. 1.600 pessoas têm o seu pênis decepado por ano no Brasil por sujeira. O câncer de pênis, ele vem porque as pessoas não asseiam os pênis, especialmente aqueles que não operaram fimose, e aí desenvolve uma camada de sujeira tão grande ali dentro que gera câncer. E acaba de ser lançada a campanha pela instituição Lado a Lado pela Saúde, que é a criadora da campanha Novembro Azul. Novembro Azul! Novembro Azul! Aliás, todos os meses do ano deveriam ser azuis, né? Mas o Novembro Azul é o novembro que cuida da saúde masculina. E é o novembro que agora está devotado especialmente ao combate ao câncer de pênis. E os meus amigos do Cacete Planeta gravaram um vídeo para conscientizar as pessoas de que elas precisam lavar o seu pênis. Porque 1.600 pessoas perdem o Bilal, o Buck Jones, o Daniel Boone, a sucuri, a anaconda, o foguete, a banana, o bananão, o Chico, né? E como essa campanha levantou essa lebre, eles dizem o seguinte: olha quantos nomes os brasileiros usam para nomear o pênis. Mas vê quantas vezes os brasileiros falam, mesmo entre si, da questão do asseio do pênis. Não se fala, não se fala. Então o canal Buenas Ideias, sempre prestando serviço, está aqui para te dizer que o Brasil é um dos recordistas mundiais do câncer de pênis e que ele é causado pela sujeira, pela imundice. Então, olha aí, o Cacete Planeta é contra a decapitação. O Cacete Planeta acha que não tem que decapitar o palhaço. Porque quem tinha medo de guilhotina era a rainha Dona Maria Louca, né? Ela achou que ela ia ser decapitada porque os parentes dela, da família real francesa, foram decapitados, né? E embora o Dom João fosse um dos caras mais sujos do mundo, né? O Dom João, não há o registro que ele tenha tomado um único banho de corpo inteiro, né? Ele era cheio de micoses e doenças de pele, ele vivia se coçando, especialmente nas partes. E depois de se coçar nas partes, e não sei, e era um candidato ao câncer de pênis, né? Depois de se coçar, porque ele tinha uma micose na virilha e naquela protuberância que tem abaixo ali da sucuri, né? Que no caso dele era uma minhoca. E aí ele vivia se coçando ali e depois de se coçar, ele dava a mão para beijar na cerimônia do beijamão. Tem muitos registros na corte dos cortesãos que diziam: nós temos que beijar a mão do Dom João. Depois ele desenvolveu uma doença de pele na perna, na barriga da perna e na perna, e criaram uma cabaninha para ele fazer talassoterapia. Tu, na tua ignorância, não deve saber o que é talassoterapia. Talassoterapia é cura pela água do mar, né? Então fizeram uma cabaninha, um cabungo, assim, e levavam ele suspenso e enfiava só a perninha doente na água da praia mais bonita do Rio de Janeiro, a Praia do Caju. que era uma praia cercada de cajueiros, que foi aterrada e hoje numa região bem, bem complexa do Rio de Janeiro. Ali o Dom João tomava o banho só na perna, porque ele tinha ojeriza à água. E como se sabe também, ele era um glutão, vivia comendo coxinha de galinha e usava as coxinhas de galinha no bolso, na algibeira, no bolso das suas casacas, que ele usava até apodrecer. O Dom João é um epíteto da sujeira portuguesa. Mas o Dom Pedro, embora estivesse fazendo cocô na água, era um cara muito oceado, tomava banho de mar nu, entendeu? Era atlético, vivia em harmonia com o seu próprio corpo. E você pode estudar toda a história do Brasil, toda a história do Brasil, pela ótica da higiene, como eu fiz nesse livro, que infelizmente não vou poder te vender porque ele não está à venda, mas você pode começar uma campanha e eu reedito toda a história do Brasil. E é uma loucura, porque daí vem de novo essa história do cabelo, e o cabelo, nos anos 60, Hair, tem a peça Hair, né? When the moon is in the seventh house and Jupiter, né? Aquela música The Age of Aquarius. A peça Hair significa o cabelo comprido e o cabelo da rebeldia. Depois vem o Black Power, daquele cara lá no BBB, sabe o cabeludo do BBB que deu um rolo lá, papapá? Sim, o cabelo Black Power, que sempre foi um símbolo de rebeldia, né? E aí tem a Vitube também, como tu deve saber, que dizem que não toma banho. Pô, Vitube, vai tomar banho, Vitube! Vai tomar banho, eu na água e tu no ranho, né? E, então o cabelo sempre foi esse símbolo, virou esse símbolo de rebeldia. E a barba também. Por quê? Por quê? Porque Che Guevara e Fidel Castro eram barbudos. E por isso também o Lula, quando antes de virar o Lulinha Paz e Amor, o Lula sindicalista era barbudo. Porque a barba era um símbolo de rebeldia e um símbolo de esquerda. E os americanos que vieram com a história de que você tinha que raspar toda a barba. Então, a indústria da higiene pessoal, associada com a indústria publicitária, também americana, incutiram nas sociedades ocidentais uma ideia de asseio e limpeza ligados ao sucesso e à vitória pessoal. Mas não precisaram fazer isso no Brasil, porque o Brasil já era limpo por natureza. Mas que beleza! Só que, para encerrar, eu quero te dizer o seguinte, que embora goste de tomar banho, uma pesquisa recente mostrou, antes da pandemia também, que apenas 10% dos brasileiros lavam as mãos antes das refeições. E apenas 15% dos brasileiros lavam as mãos depois de saírem do banheiro. Tá? E outra coisa, uma mesma pesquisa, feita por um jornal golpista do Rio de Janeiro, o jornal Planeta Diário, não, um jornal lá que usa um dos outros nomes da Terra. Esse jornal fez uma pesquisa e 35% dos moradores, de pessoas que convivem nos centros de Rio, São Paulo e Salvador, admitem fazer xixi na rua. Então, eu termino dizendo o seguinte, se você vai fazer xixi ou coisa pior ainda na rua, pelo menos se dirija ao Palácio do Governo. Faça no Palácio do Governo. Não faça numa praça nem num parque, né? Então, lave o bilau, lave todas as suas partes corporais, tome banho, mas não lave as mãos no sentido Pilatos da coisa. Não, 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 não. Mantenha suas mãos laboriosas na construção de um país mais decente, mais justo e mais limpo. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.